comentário da deputada federal Reginete Bispo. Já estamos em contato com ela e sabemos, inclusive, que ela está aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom dia, deputada. Bem-vinda à nossa programação. E nos conte qual a sua agenda aqui para o Estado, quais atividades que está também desempenhando.
Bom dia, Ana. Bom dia, Taliane. Uma excelente quarta-feira para todos e todas conectadas. Taliane e Ana, eu essa semana toda estou aqui no Rio Grande do Sul, com uma agenda intensa. Nós estamos na Câmara Federal trabalhando de forma online, e então não há recesso, mas temos a possibilidade de trabalhar de forma online essa semana. E eu aproveito para cumprir agendas aqui no Rio Grande do Sul. Ontem estive no litoral norte, Maquiné, especialmente Maquiné, ainda visitando as famílias, as comunidades que tiveram seus bens, suas propriedades, sua produção assolada pelo ciclone, né? Então, é uma situação crítica, embora as famílias, né, já estejam todas assistidas, mas é um desafio enorme recuperar estradas, recuperar pontes e recuperar a moradia das famílias, né? Então, vamos lá levar a nossa solidariedade, ajudando na articulação junto aos ministérios, né, do governo do presidente Lula. E foi um dia bastante intenso, importante, mas também ressaltar a beleza do nosso estado, né? Não só a beleza natural, mas também das pessoas, a solidariedade, o acolhimento, sempre muito, muito impressionante, né? Hoje cumpro agenda aqui em Porto Alegre com minha equipe, dialogando ali também com setores, né, do INCRA, setores da moradia popular, da organização, né, do movimento de moradia popular. Na sexta-feira, né, nós temos a grande agenda aqui com a presença do presidente Lula, né, que estamos todos ansiosos, aguardando a presença dele aqui no estado, que será a primeira depois de eleito, né?
Certo. Deputada Reginete, na semana passada, aqui na nossa conversa, falava da expectativa para a audiência pública que tratava sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Gostaríamos que também que nos contasse como foi esse momento, que resultados também puderam ser tirados dessa conversa, desse diálogo sobre esse importante tema.
A audiência pública, ela foi muito importante, com uma repercussão nacional, mobilizando muitos setores, tanto das instituições públicas, sobretudo do judiciário, do meio acadêmico, e iniciamos um grande debate nacional sobre esse tema, que é fundamental para formar opinião pública e também convencer meus pares na Câmara dos Deputados da importância desse debate, sobretudo da importância de aprovar essa legislação, né? Ela repercutiu muito bem, né? Porque esse tema da escravização de trabalhadores e trabalhadoras é um tema que nós não podemos mais conviver com ele de forma pacífica, né? De forma naturalizada. Embora a gente já tenha constatado, né, esses setores importantes da academia também já tem manifestado isso, de que a escravização de seres humanos tem sido uma permanente no nosso país. Ela não terminou em 1888, né? Ela continua até hoje, obviamente com outras características, né? Escravidão contemporânea, que chama, ou trabalho análogo à escravidão, né? Nós estamos muito confiantes no sentido de levar essa pauta adiante e levar com celeridade. Mas, Taliane, e Ana, além dessa pauta, né, e da escravização de seres humanos, que tem muito a ver com a desregulamentação, a falta de fiscalização no mundo do trabalho, né? Eu gostaria de comentar aqui hoje uma notícia que foi importante para todos os brasileiros, mas principalmente para nós gaúchos, que foi ontem o presidente Lula anunciou o Plano Safra, né? E trazendo novidades importantes e reafirmando o compromisso com esse setor importante da economia brasileira, né, que é a agricultura. E o Plano Safra, se vocês acompanharam, ele vem com uma novidade que, primeiro, aumenta em quase 30% os recursos, né, de 287 bilhões que foram investidos o ano passado. Esse ano, o governo está disponibilizando 364 bilhões, né, ou seja, 27% a mais, para financiamento do setor agrícola, né? E para além do recurso que é fundamental, traz algo que é importante, principalmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é um programa que incentiva o fortalecimento de sistemas de produção ambiental sustentável, né? É um tema tão importante porque trabalhar com a sustentabilidade, ou seja, respeitando os biomas, respeitando a natureza, respeitando aquilo que é fundamental para a nossa vida, né? Os biomas, mas numa perspectiva de integrar, de fazer essa integração dos sistemas e preservando o meio ambiente. Porque nós temos visto, eu tenho falado aqui nesse espaço, né, de como a mudança climática vem muito em consequência, né, do mau uso, né, da natureza, tanto na agricultura como no, nos centros, nos grandes centros urbanos, né? Então, o Plano Safra 2023-2024, ele traz esse incentivo, né, para os produtores rurais, né, de fortalecer os sistemas ambientalmente sustentáveis. Ou seja, quem aderir a esse programa, ou seja, fizer trabalhar com recuperação das pastagens, recuperação das fontes, usar biofertilizantes, entre outras práticas, poderá ter uma redução de 0,5 e poderá somar diferentes práticas, chegando a 1% no, no, na diminuição das taxas de juros desse financiamento, né? Então, isso é fundamental, e para mim o que tem de mais importante nisso é o compromisso do presidente Lula com a agricultura, com a agricultura empresarial, mas também com a agricultura familiar, ou seja, com a agricultura em geral.
Bom, deputada, um outro assunto também de grande importância, né, que você tem participado da discussão é sobre o assédio moral e sexual. Inclusive, participou de um debate recentemente promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Rio Grande do Sul, que tem a falar também sobre esse tema.
O assédio sexual e o assédio moral no mundo do trabalho, né, que era esse debate proposto pelo Sindicato dos Servidores Federais, né, ele é um problema gravíssimo, né, que afeta sobretudo as mulheres, né, o assédio moral e o assédio sexual, ou seja, que passa, e isso tem regulação, né, tem regulamentação, tem legislação para isso, mas ainda não se adotou, as empresas não têm adotado uma política permanente, consistente, no sentido de enfrentar isso, né? Sobretudo o assédio moral, que nós mulheres somos as maiores vítimas, né? Ou seja, que passa desde negar teus direitos enquanto trabalhadora, né? No sentido de... eu acho que vou fazer um vínculo com uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula agora recentemente, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. Né? Nós, mulheres, no mundo do trabalho, nós exercemos a mesma função, muitas vezes com uma escolaridade maior que os homens, mas o nosso salário é diminuído, né? É menor. Nós temos uma maior dificuldade de ascender em cargos de gerências, em cargos administrativos, né, pelo simples fato de sermos mulheres. Isso é uma forma de assédio. Né? Mas também tem aquele tipo de assédio, sobretudo o assédio sexual, né, que um superior, né, te submete a situações vexatórias, né, te submete a situações de humilhação, né, ou cobra ou exige determinadas práticas que não são pertinentes ao mundo do trabalho, porque você, simplesmente pelo fato de você ser mulher, né? Esse assédio sexual, né? Não é raro a gente receber denúncias, os sindicatos receberem denúncias desse tipo de assédio, né? Nós vimos recentemente que foi notícia nacional, né, o presidente da Caixa Econômica Federal, né, que assediava sexualmente as trabalhadoras, moral e sexualmente. Né? Então, esse é um tema que nós precisamos enfrentar para poder dizer que temos, sim, igualdade no mundo do trabalho. Né? Então, isso tem sido uma permanente. Se você colocar um recorte racial nas situações de assédio moral e sexual, esse dado, esse índice se eleva de uma maneira abissal, assim, né? Porque as vulnerabilidades, né, também, né, faz com que esse o assediador, né, se sinta à vontade. Né? E muitas vezes as mulheres, sobretudo as mulheres, que são chefe de família, depende daquele trabalho para sustentar a família, depende, né, do trabalho, ela vai se submeter a determinadas situações. Por exemplo, né, você trabalha no setor administrativo, teu superior te submete a situações que você tem que limpar banheiro, que você tem que fazer, ou seja, simplesmente porque você é mulher. Não, e essa situação não se configura com os outros trabalhadores. Né? Então, isso é assédio. Né? Mas, sobretudo, o assédio sexual tem sido amplamente denunciado pelas mulheres. O Ministério das Mulheres tem discutido, está, né, implementando política pública no sentido de enfrentar. E a gente vê, Ana, Taliana e o público que nos ouve, que isso não é comum, é uma prática que se dá em todos os âmbitos do trabalho, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas casas legislativas, sofremos assédio moral e assédio sexual permanentemente. Tá? Nós vimos, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Câmara, na Assembleia Legislativa de lá, um caso que foi polêmico com a parlamentar, com a deputada do PSOL, né, onde o parlamentar, né, discretamente passava a mão nas suas costas, nas suas coxas, como se estivesse simplesmente dialogando, pedindo um favor. Isso é assédio moral e assédio sexual. Né? Moral, porque tira dessa pessoa a dignidade, no sentido de que é uma par, é uma igual, né? Essa pessoa é igual, ela tem que ser tratada igual, está exercendo a mesma função. Né? E sexual, porque se utiliza, né, se utiliza, né, do poder masculino, né, e estabelece essa relação libidinosa quando deveria estar estabelecendo uma relação eminentemente política e de trabalho, né? Você imagina isso, né, no mundo no trabalho doméstico, dentro das casas, dentro das famílias? Você imagina isso nos corredores, né, das grandes empresas? Então, isso nós precisamos enfrentar e enfrentar com muita força e determinação, porque isso nos tem diminuído enquanto trabalhadoras e trabalhadores, né? E poderia falar também que o assédio moral, o assédio sexual, né? Também ele tem um vínculo, também está muito vinculado com as discriminações, né? Tanto a discriminação racial quanto a discriminação de gênero que se encontra no mundo do trabalho, não só no mundo do trabalho, né? Porque a gente sabe que essas discriminações, principalmente a racial, ela estrutura as relações de poder na nossa sociedade. O Sindicato dos Servidores Federais, que é uma categoria importante, vem debatendo isso. O Estatuto do Trabalho proposto agora pelo senador Paulo Paim, que a gente vem debatendo, também tem um capítulo importante tratando do enfrentamento ao assédio moral e sexual no mundo do trabalho.
Certo. Deputada Reginete, mais algum assunto que queira deixar aqui para a gente na manhã de hoje?
Eu gostaria só de enfatizar a importância do Plano Safra, que vem com essa força, com visivelmente, né, um apoio, um investimento do governo federal no setor agrícola, com uma atenção especial para os programas de sustentabilidade, né, para a agricultura familiar, que o presidente deverá se manifestar hoje exclusivamente sobre o programa de investimento na agricultura familiar, que deverá anunciar 75 bilhões para esse segmento da agricultura tão importante na nossa economia. E destacar a presença, reforçar a presença do presidente Lula na sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul, que vai estar com uma agenda bem intensa, sobretudo na área da saúde. Vai estar visitando os hospitais, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e toda a rede hospitalar do Grupo Conceição, mas vai também estar reunindo com o setor empresarial do nosso estado, né, que é bem uma agenda importantíssima, porque a gente tem acompanhado, né, as queixas, as demandas do setor empresarial, sobretudo do setor produtivo, da indústria. Então, o presidente tem feito um esforço no sentido de, por exemplo, né, enfrentar a taxa de juros, que está muito alta, 13,75%, e que afeta sobretudo o setor produtivo. Então, penso que esses diálogos vão estar sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul, pelo presidente Lula, junto com o empresariado. Então, acho que é uma pauta importante para a gente estar acompanhando, né? No mais, na segunda-feira retorno a Brasília, né? Mas vamos estar aqui ainda hoje, trabalhando fundamentalmente com reuniões com o INCRA e com setores das organizações que trabalham com a luta pela moradia, né? Que é também um grande desafio nosso, né? Enfrentar a falta de habitação popular nos grandes centros urbanos, e principalmente aqui no nosso estado e na nossa capital. Então, um grande abraço para todos, obrigada pela oportunidade, E nos encontramos na próxima semana. Taliane e Ana, um grande abraço para vocês.
Um grande
Um
abraço,
abraço.
muito obrigada pela companhia mais uma vez e nos encontramos na outra semana, então.